Parashat de esta semana, Parashat Tetzaveh. Y além de Parashat Tetzaveh, nós temos o segundo Sefer Torah de Shabbat, um Shabbat muito importante, Shabbat Zachor. Depois da leitura da Torah, Parashat da semana, nós lemos a segunda das porções especiais dessa época, duas de quatro, onde nós lemos sobre a mitzvah que a Torá dá de lembrar do que Amalek fez e apagar o nome deles do mundo. Essa mitzvah é para homens e mulheres e todo mundo deve se preocupar em comparecer à sinagoga. Quem eventualmente perder pode depois compensar essa mitzvah no próprio dia de Purim, já que no dia de Purim nós lemos a história um outro lugar na Torá, quando a Torá fala sobre a guerra em si contra Amalek, e a pessoa pode cumprir a mitzvah de lembrança de Amalek, eventualmente no Purim também. Então quem não conseguir vir na sinagoga agora, que no Purim pelo menos esteja na hora da leitura da Torá. Parashat Tetzaveh começa falando sobre a mitzvah de ter um óleo puro para poder acender a menorá todos os dias no Beit HaMikdash, no Mishkan. E depois a Torá começa a falar sobre as oito roupas que o Kohen Gadol usava. Em primeiro lugar, a Torá fala sobre o Eifod, que era um tipo de um avental que ficava atrás dele. Depois a Torá fala sobre o Hoshen, peitoral. A Torá fala em seguida sobre o Meil, que era uma roupa azul, um tipo de uma túnica azul com sininhos de romanzinhos embaixo. Depois a Torá fala sobre o tzitz, que era uma tarja de ouro que ficava na testa do Kohen, escrito Kodesh Lashem. Depois a Torá fala sobre o ktonet, a túnica branca que o Kohen usava. Depois a Torá fala sobre o cinto que ele usava. A Torá fala sobre o chapéu que ele usava. E depois do short que ele tinha por baixo de tudo. Em seguida a Torá fala também as quatro roupas que todos os Kohanim usavam para servir no Beit HaMikdash e no Mishkan, que era um short por baixo, a túnica branca, um cinto e o chapéu que eles tinham, que era um pouco diferente do chapéu do Kohen Gadol. Em seguida a Torá começa a falar o que vai ser necessário fazer para que Aharon e os seus filhos assumam o comando de Keuná, do serviço do Mishkan. Uma série de sacrifícios. Depois a Torá fala também sacrifícios que tinha que fazer pela própria inauguração do Mishkan. Depois a Torá fala, uma vez que no princípio está tudo pronto, a ordem pelo menos foi dada de como montar o Mishkan, de como montar as roupas do Kohen, aí a Torá fala que lá é o lugar onde eu vou poder pairar, meu Deus, vou poder pairar com glória, com honra, e de lá eu vou falar com vocês. E a Parashá termina trazendo o último utensílio que faltou falar todo esse decorrer da Parashá da semana passada, e essa, a construção do pequeno altar, o altar do Ktoret, o altar que era feito em incenso dentro do prédio do Mishkan. Interessante que se nós formos olhar para a Parashá da semana passada, para a Parashá que fala sobre a construção do Mishkan, para falar que nós temos a obrigação de fazer Arona Kodesh, para onde ficavam as tábuas. Em seguida, para fala da tampa que tinha os cruvim. Em seguida, para fala sobre a mesa dos pães. A Torá fala sobre a menorá. A Torá fala sobre as cortinas que cobriam o Mishkan, as colunas, que era o esqueleto do Mishkan, as varas, as sapatas, tudo o que era necessário para poder montar o Mishkan. Termina a Parashá da semana passada, a Parashá Trumá, depois que você já fez todo o prédio, e já tem todos os utensílios do prédio, agora falta o lado externo. Torá vem e te fala como você vai fazer o grande altar, onde eram feitos os sacrifícios. Depois a Torá termina para a semana passada falando como você vai fazer o pátio, as cortinas e as colunas que figuravam e formavam o pátio do Mishkan. Isso é para a semana passada. Para a Torá fala sobre todos utensílios, mas um ficou de fora. Um ficou de fora, e não só que não foi dito logo depois disso, não começa a nossa paraxá com esse utensílio que faltou, nossa paraxá começa ainda falando sobre outros assuntos. Em primeiro lugar, nossa paraxá fala sobre como era feita a roupa do Kohen Gadol, com todos os mínimos detalhes. E depois a Torá fala como que era feita a roupa do Kohen simples. Depois a Torá fala como que vocês vão inaugurar o Mishkan. Depois disso a Torá fala, e lá eu vou poder me santificar, e a minha glória vai pairar lá, etc, etc. Depois que finalmente terminou de falar tudo isso, a Torá volta a falar sobre o utensílio que ficou esquecido. E a Torá fala no finalzinho da nossa paraxá, Ve'asita mizbeach mispar ketoret, você vai fazer um pequeno altar, que é o altar do ketoret, do incenso, e começa a explicar como ele vai ser feito. Por que esse utensílio tão importante ficou para o final? Ficou tão distante de todo o resto? Por que a Torá só fala sobre esse altar pequeno? Depois que a Torá falou de todos os utensílios, depois que a Torá falou de todas as roupas usadas no Mishkan, depois de toda a inauguração, depois da bênção e da promessa que a Shem está falando que eu vou pairar lá dentro, aí finalmente chega para falar sobre o Mizbeach do Ketoret. Na realidade, essas parxiot aqui têm uma orientação muito, muito forte para nós quanto ao comportamento. Em primeiro lugar, a Torá fala sobre o Aron HaKodesh. O Aron HaKodesh e as luchot que estavam dentro dele representam e lembram o estudo da Torá. Como a pessoa deve estudar a Torá pelo estudo, sem ter segundos interesses. Como a pessoa deve estudar com humildade. Em seguida, a Torá fala sobre a menorá pura, que é o trabalho que nós temos que fazer com as nossas virtudes. E nós temos que transformar as nossas virtudes em zahav tahor, em ouro puro, assim como a menorá. Shemen zayit zahar, era usado óleo puro também nela. Tem que deixar as virtudes muito puras. Depois a Torá vem e fala sobre a mesa dos pães. Mesa dos pães, que lembra como a pessoa deve manter santidade quando ele se senta para comer. Como a pessoa deve tomar cuidado quando ele vai buscar o pão. Quando ele vai trabalhar, como a pessoa deve ter um comportamento exemplar quando ele trabalha. E finalmente a Torá fala sobre o Mizbeach grande, que representa o serviço a Hashem com alto sacrifício, com fogo, com calor. Em seguida, a Torá fala sobre as roupas do Kohen Gadol. E como a Gemara traz, cada roupa do Kohen Gadol vinha perdoar por determinado tipo de virtude errada que as pessoas têm. Chegando no fim de tudo isso, vem o Ktoret. Ktoret, o incenso, que o Zohar fala tanto sobre o Ktoret, e nos diz como o Ktoret tem poderes de poder anular uma série de decretos ruins. Nós vemos na própria Torá como Aharon, em um determinado momento, tem uma peste, uma praga, estão morrendo pessoas, ele leva rápido incenso no meio das pessoas e imediatamente para aquela praga. E como é sabido também, e consta nos livros também de Kabbalah, que falar sobre o Ktoret, Pikuma Ktoret, nós falamos de manhã na reza, é algo também que pode modificar muitas coisas lá em cima e pode fazer maravilhas e milagres. E a Torá vem aqui e está enfatizando. É impossível alguém conseguir chegar no nível de Ktoret. É impossível alguém chegar no nível de fazer maravilhas, de fazer milagres, se ele não passa antes por todo esse trajeto desde o início. Em primeiro lugar, a pessoa estuda a Torá. Em segundo lugar, a pessoa conserta as suas virtudes. Em terceiro lugar, a pessoa come como se deve. Em quarto, ele trabalha e serve a Hashem com calor. Depois que ele passa por isso, e ele passa pelas roupas do Kohen Gadol, ele conserta todas as virtudes e não deixa nenhuma falha. aí sim essa pessoa tem o poder para conseguir fazer histórias, poder fazer maravilhas, milagres, da brachot. Infelizmente, hoje em dia é super comum. Cabalista aqui, cabalista ali, o fulano faz milagres, o outro lá não sei o que lá. São pessoas que não sabem nem a diferença entre a direita e a esquerda. Pessoas que nunca sentaram para estudar a Torá direito. São pessoas que têm virtudes erradas, pessoas às vezes gananciosas, etc, etc. Como pode ser que alguém pode confiar numa pessoa dessa? É óbvio que essa pessoa não tem poder de chegar no Ktore, se ele não tem todos os utensílios e todas as roupas do Kohen Gadol e todo o serviço que tinha no templo antes dele poder chegar a dar um abraçar. Todos os grandes sábios que teve em todas as gerações, todos os grandes rebes, todos os grandes sabiquim, são pessoas que em primeiro lugar eram pessoas conhecedoras da Torá de ponta a ponta, pessoas muito, muito expert no assunto. Pessoas que se dedicavam no estudo da Torá, ou se dedicam hoje em dia no estudo da Torá, são pessoas que trabalham as suas virtudes para melhorar, para ser pessoas boas, honestas. São pessoas que quando sentam para comer, se vê a santidade ali, como a pessoa come, como se deve. São pessoas que servem a Hashem com calor. Essas pessoas que conseguem construir um Mishkan dentro deles, constrói um Mishkan dentro do coração deles, aí sim eles têm o poder de fato de dar uma brachá, eles têm o poder de fato de dar uma boa, um bom conselho, eles têm de fato o poder de conseguir enxergar mais distante do que nós, que não temos esse poder. É uma história que ilustra isso bem. O Rav Chaim de Tzan, um dos rebes de Tzan, quando ele era pequenininho, Chaimke, um dia o pai chegou para ele e falou: Hanke, você está de nota 10 e eu queria te presentear de alguma forma. Quero te dar um presentinho, já que você está indo bem nos seus estudos. E o Hanke falou para o pai: pai, o presente que você vai me dar, a próxima vez que você viajar para o grande tzadik, José de Lublin, eu quero ir junto. O pai falou: concedido, próxima viagem que eu fizer para José de Lublin, eu vou te levar junto. Eles viajaram uma viagem longa até Lublin, tinha uma fila gigantesca para ser atendido pelo Rebbe, e assim foi passando e cada vez eles chegavam mais próximos, até que finalmente chegou a vez deles. O pai do Reb Chaim de Tzanz entrou, pediu uma brachá para o Rebbe, em seguida o menino também recebeu uma atenção especial do José de Lublin. E o menino pensou, sabe, curioso, criança, resolveu ficar lá ainda, o pai já foi indo embora, e ele ficou lá, ele quer ver as próximas pessoas que passarem, as brachot que vão receber, ele quer assistir. Ele ficou. De repente, depois de um tempo, o José de Lublin avisa: por favor, todo mundo sai. Todo mundo saiu da sala e o menino ficou curioso. O que será que o Rebbe quer fazer sozinho? E, de repente, assim, no meio da fila, ele manda todo mundo sair, não quer atender as pessoas. O cara não vê o que ele vai fazer. E o menino se escondeu atrás da poltrona do José de Lublin. José de Lublin foi até a porta, fechou a porta e começou a falar um capítulo inteiro de Mishnayot. Começou a falar o capítulo inteiro de Mishnayot, estudar um capítulo. Quando ele finalmente terminou de estudar o capítulo, ele foi até o outro lado do quarto, da sala, e encontrou o menino, o Hanke, escondido atrás da cadeira dele, da poltrona dele. Disse o José de Lublin: Hanke, com certeza você está se indagando o que é que eu estava fazendo agora. Eu vou te explicar. Pessoas vêm para cá e pedem brachot. Como eu vou dar brachá para eles? Pessoas vêm e pedem conselhos. Como eu vou dar conselhos para eles? No passado, uma pessoa, um Yehudi, que precisava de uma brachá, precisava de algum conselho, ele ia até o Beit HaMikdash, e lá ele se voltava ao Kohen Gadol. Kohen Gadol era o chefe da tribo dos Leviim, que é conhecida como a tribo de estudiosos de Torá. Ele tinha como função Yorum Mishpatech Alei Yaakov, como está escrito na Torá, que eles vão orientar o povo quando se trata das leis da Torá. E como nós sabemos, como Zohar fala, que Hashem, a Torá e o povo de Israel são uma coisa só, unida. E no momento que Yehudi chegava lá, por intermédio da Torá e por intermédio do lugar tão sagrado onde Deus pairava, ele podia se ligar a Hashem. E lá ele podia ter uma brachá, ele podia ter uma resposta, um conselho. Mas infelizmente, hoje em dia nós não temos nem Kohen Gadol, nem Beit HaMikdash. A única coisa que sobrou é a Torá. Não há outra forma da pessoa poder se ligar a Hashem. E não há nenhuma forma de ter o Ruach HaKodesh, ter um espírito e uma emanação de Hashem, se não for por intermédio da Torá Sagrada. O que eu faço? Disse José de Lublin. Eu me dedico no estudo da Torá, eu me aprofundo, eu estudo bastante, e dessa forma eu posso me ligar ao Criador. E quando as pessoas vêm aqui, eu posso dar brachot para eles, eu posso dar conselhos para eles, porque eu estou ligado a Hashem pela Torá Sagrada. Mas, quando a fila está muito comprida, e cada um vem com os seus problemas, e são problemas materiais, e cada um começa a falar das suas coisas, e eu começo a me aprofundar agora nos problemas das pessoas, e tento ver melhor, e olho melhor, e verifico o que está acontecendo, eu acabo me desligando de certa forma dessa ligação tão forte que eu tenho com a Torá e com o Criador do Universo. E não há outra forma nesses momentos a não ser parar um pouco de receber as pessoas e voltar e renovar a minha ligação que eu tenho com a Torá e com aquele que deu a Torá para nós. Chaim Kef, e o motivo que eu estou contando isso para você é porque no futuro você vai virar um grande Rebbe. E você também vai virar um grande líder do nosso povo. E você vai receber muitas pessoas. Saiba que não há outra forma de poder dar brachot para as pessoas, a não ser se você vai se ligar de fato à Torá Sagrada. Esse é o grande ensinamento que a nossa Parashá está nos trazendo quando ele traz o Mizbeach no final da Parashá. Em primeiro lugar, a pessoa precisa ter um grande preparo físico e espiritual dentro da pessoa. Ele só tem um preparo de montar um Mishkan dentro dele. E no momento que a pessoa de fato consegue montar um Mishkan dentro dele, essa é uma pessoa que é propícia a dar brachot. E como diz o Pirkei Avot, Lo Am Haaretz Hasid. Um Am Haaretz, uma pessoa ignorante, nunca vai se tornar um Hasid. E muito mais ainda, que ele jamais vai poder se tornar um Tzadik. E jamais vai poder se tornar alguém que dá brachot.